Glória a Deus, momento da palavra agora. Você possa abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8. Vai ser a partir do versículo 40, vamos ler até o 55, só que vamos ler por etapas, porque o texto é grande e como eu vou seguir todo o texto, nós vamos ler por etapas. Por enquanto, agora nós vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 40 ao versículo 42, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, não existe nada nem ninguém como Tu. A Tua palavra diz, ó Pai querido, que quando o Senhor chegou ali, a multidão se alegrou. Deus, e o Senhor, ó Pai querido, já chegou a nós, e nós nos alegramos, e nós, ó Pai querido, estamos felizes, porque sabemos, ó Pai querido, que a mesma ação que o Senhor teve, ó Pai querido, naquela geração, o Senhor pode, ó Pai querido, fazer nesta geração. Deus, então, efetua em nós, ó Pai querido, a Tua palavra, que o mover da Tua palavra aconteça sobre nossas vidas, que possamos ser transformados, aperfeiçoados, Pai querido, que possamos estar como aquela multidão, alegres em saber que o Senhor está aqui. Rei dos Reis, fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Que Teu Espírito Santo, ó Pai querido, fale aos nossos corações, que possamos ser moldados por Ele, para que possamos nos assemelhar a Cristo Jesus e assim nos tornarmos como o Pai. Rei dos Reis, soberano Senhor, te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Bom, irmãos, nós vamos agora ministrar mais uma vez sobre Jesus entrando em um lar, entrando em uma casa. E eu quero que você entenda que sempre quando nós falamos de lar, você tem que pensar que esse lar, essa casa, é você. Que esse lar em que Jesus entra é a sua vida. A palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, né, diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Então, que você tenha isso em mente. Esses lares em que Jesus visitou, sou eu e você. Essas vidas que foram transformadas nessas casas, têm a ver comigo e com você. A palavra de Deus tem tudo a ver conosco, porque Ele a deixou para nós, para que eu e você pudéssemos ser a cada dia mais parecido com Ele. É um manual de como nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Quando Deus disse, né, este é meu filho amado em quem me comprazo, ali para Jesus, Ele estava dizendo, essa é a referência de filho que eu tenho e que me alegro. Então que eu e você possamos seguir os ensinamentos de Jesus, para que possamos nos tornar a morada, o seu lar, a sua casa. Glória a Deus. Então que você tenha em mente que cada lar em que for mencionado, sou eu e você. Bom, aqui nós encontramos Jesus chegando e uma grande multidão o recebendo. Mas uma pessoa chamada Jairo, ele veio de forma diferente. Uma pessoa chamada Jairo, ele estava com um sentimento diferente daquela multidão. Jairo, a palavra do Senhor diz aqui que ele era chefe da sinagoga, né? Ele era aquele que cuidava das coisas da sinagoga. Ele não era aquele que ensinava, ele não era um fariseu, ele não era ali um daqueles que ordenava as coisas, as cerimônias religiosas. Não, ele cuidava ali da sinagoga. Ele tinha sua responsabilidade ali na sinagoga, aonde era ministrada a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz aqui que ele veio até Jesus. porque a sua filha de quase 12 anos estava doente. E o que, que nós temos que entender aqui? O nosso clamor tem que chegar em Jesus. O nosso clamor tem que chegar em Jesus. Já ele estava com sua filha ali, ele poderia recorrer àqueles mestres ali que iam na sinagoga, ele poderia ir lá como um recurso, ele poderia recorrer aos médicos daquela geração, ele poderia. Mas, ao ver o que Jesus estava fazendo ali naquela região, as obras de Jesus, ele passou a ter uma nova visão, uma nova expectativa, que existe algo maior, melhor e sobrenatural que pode ser acontecendo sobre a vida dele, se ele crer. E quando ele entendeu que existia alguém que poderia manifestar o poder de Deus naquela geração, ele não pensou duas vezes e falou: eu vou levar o meu clamor a quem pode resolver o meu problema. Jairo, ele saiu da sua casa, meu irmão, com o sentimento: a minha filha está prestes a morrer a qualquer momento. E eu acredito que naquele momento que ele sai do seu lar, ele sai da sua casa, não importa quem estivesse à sua frente, ele só pensava: eu preciso falar com Jesus. Eu preciso que Jesus ouça o meu clamor. Eu preciso que Jesus ouça a minha voz, a minha petição. Eu preciso apresentar as minhas dificuldades a Jesus. E quando eu li esse texto, eu li várias vezes durante esse mês, esse texto, tentando ter uma maior percepção. E ontem, eu lendo esse texto, eu lembrei de uma mulher que tinha um filho, e esse filho estava ali cuidando das coisas junto com seu pai, né? Seu filho era uma criança, ainda jovem, né? Ali, uma criança. E estava ali com seu pai e disse: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pegou e falou assim: opa, o que eu vou fazer com essa criança? E levou para a mãe. E parece que geralmente é assim, né? O filho está ruinzinho, o pai fala: mãe, cuida. E o pai levou para a mãe. A mãe, com o filho nos braços, viu que o filho faleceu. Ela foi lá e colocou no quarto do profeta, né? Nós conhecemos essa história, está lá no livro de Reis. Colocou lá no quarto do profeta, que ela tinha preparado para o profeta Eliseu. E saiu na sua jornada, da mesma forma que saiu Jairo. E a palavra do Senhor diz, né, que ela mandou preparar ali um jumento para que ela pudesse ir até o profeta para falar dos seus, para falar qual era o seu problema, né? E na jornada as pessoas paravam ela: para onde você vai? E ela dizia: está tudo bem, está tudo em paz. E o profeta Eliseu viu essa mulher chegando e falou assim: olha, não é a mulher de Sunem, não é? E ele, Geazi, disse: sim, é ela. Ele falou: vai lá e pergunta o que ela quer. E quando Geazi chegou lá e falou com ela, ela falou assim: está tudo bem, eu só preciso falar com o profeta. O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos falar com a pessoa certa. O nosso clamor tem que chegar na pessoa certa. E às vezes nós estamos com a maior dificuldade e saímos gritando para os quatro cantos do mundo a nossa dificuldade, mas não apresentamos para a pessoa certa. Irmãos, pode dar um caos na sua vida, mas Jesus tem que saber por você. Jesus tem que saber por você. Não que ele não saiba, a palavra do Senhor diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele deseja ouvir a sua voz. Uma caminhada com Cristo é uma caminhada de relacionamento. É uma caminhada onde você e ele têm comunhão, se comunicam. Que você e ele te apresenta o seu reino, o seu poder, a sua glória. E você apresenta a sua vida dizendo: Senhor, eu sou cada dia mais dependente de ti. Sou cada dia mais dependente de ti. Eu preciso conhecer mais o teu reino, mais a tua glória. Eu preciso lançar em ti a minha ansiedade, porque eu sei que somente o Senhor cuida de mim. E Jairo, ele saiu como aquela mulher de Sunem. em direção à pessoa certa. E mesmo com uma multidão em volta de Jesus, ele não parou até encontrar o Senhor e apresentar o seu clamor. Como está a sua vida? Está fácil a jornada? Ou tem barreiras à sua frente que te impede de chegar a Jesus? Se tem, meu irmão, não pare. Caminhe em direção a Cristo, prossiga para o seu alvo, para o seu objetivo, que é apresentar a sua vida diante do seu Senhor. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um consolo, só existe um Salvador, só existe um Senhor que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, e esse Senhor é Cristo. E você precisa entender que a sua vida precisa ser apresentada ao seu Senhor. E Jairo, ele saiu da sua jornada, entendendo. Eu preciso apresentar a minha vida a Cristo. Eu preciso apresentar a vida da minha filha a Cristo. Eu preciso ir àquele que pode resolver o meu problema. E nada poderá impedir ou frustrar-me de caminhar e encontrar aquele que pode transformar a história da minha família. Muitas pessoas falam que passam dificuldades com seus filhos, com seus pais, com seus maridos. Mas fala para uma pessoa, para outra, ciclano, fulano, beltrano. Mas não apresenta para Deus aquele que pode transformar vidas. Jairo, ele sabia o que fazer e fez. Ele sabia que existia um Senhor, um Deus poderoso. Ele já tinha escutado Jesus provavelmente pregar lá, ensinar naquela sinagoga onde ele estava. Já tinha visto os milagres de Jesus. E quando ele necessitou de uma ação de Deus, ele não buscou outros meios a não ser encontrar-se com Jesus e lançar diante de Jesus o seu clamor. Irmãos, não existe outros meios para que Deus aja na sua vida a não ser você se achegar diante dele. Se achegue diante de Deus. Se achegue com humildade. Se achegue com humildade. Se prostre diante dos pés do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. É necessário chegar com arrependimento, com o coração quebrantado, com o coração contrito. É necessário chegar com o coração disposto a dizer: Senhor, a minha vida não é mais minha, mas é tua. Porque agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. É a tua direção. Você precisa entender que existem muitos ouvidos para ouvir as seus clamores e suas súplicas. Mas existe apenas um ouvido que pode resolver o problema do seu clamor e da sua súplica, que é o ouvido de Cristo, o nosso Senhor. Então se achegue diante dele. E nós podemos ver, né, que foi uma jornada, né? Depois de se levantar um clamor, de você chegar com o seu clamor no lugar, na pessoa que pode resolver o seu problema, você vai perceber que é uma jornada até o seu problema, ou até a situação da sua vida ser resolvida. É uma jornada. E daí nós vamos entender que a jornada, ela tem o poder de consolidar a sua fé ou até mesmo frustrá-la. A jornada, ela tem o poder de consolidar a sua fé ou frustrar a sua fé. Mas isso não é culpa de Cristo nem do Evangelho. Isso é de como nós lidamos com as situações. Né? Nós sempre, ou já ouvi muito falar assim, né? Existem pessoas que têm o copo meio cheio e o copo meio vazio. Ou aquela expressão é 8 ou 80. Não existe meio termo, né? Mas, com Cristo, o copo nunca está meio vazio. Ele está sempre cheio, a ponto de transbordar. E você vai perceber isso na jornada. Mas os seus olhos têm que estar firme e convicto em Cristo. Porque na nossa jornada, se nós desviarmos os nossos olhares, como fez o povo no Egito, nós vamos nos frustrar. Então vamos lá. A jornada, ela tem o poder de consolidar a nossa fé. Versículo 40 ao 42. Versículo 43 em diante diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Olha a jornada de Jairo. Jairo saiu da sua casa com uma única intenção: chegar aos pés de Jesus, chegar no Mestre e falar: Mestre, eu preciso de um milagre, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque minha filha está com uma doença, está enferma e ela vai morrer. E Jesus diz: Vamos lá. Só que na jornada existe uma mulher que nós conhecemos, né, como a mulher do fluxo de sangue. Existe uma mulher que estava ali com a sua vida com 12 anos sofrendo de hemorragias, e por isso ela era impura no meio do povo de Israel. Ela não podia circular ali, e a palavra do Senhor diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos para que pudessem curá-la. Olha só, nós encontramos Jairo, que soube em quem ir, na pessoa certa, direto, para ter a transformação. E nós encontramos a mulher do fluxo de sangue, que ela gastou o seu dinheiro para que pudesse ser curada. Ela empreendeu o seu dinheiro e não encontrou o recurso. Mas um dia, ela estava ali no meio de uma multidão e sabia que Jesus tinha poder. Que Jesus tinha poder para curá-la daquela enfermidade. E ela simplesmente, ela tocou nos mantos de Jesus, porque ela dizia em seu coração: se porventura eu apenas tocar na orla das vestes deste homem que tem poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, se eu apenas fizer isso, eu serei curada. Olha só, irmãos, às vezes eu e você precisamos de um milagre em nossas vidas e não nos motivamos como esta mulher, e não nos motivamos como Jairo. Ela apenas tocou na orla das vestes, mas a questão não foi o tocar na orla das vestes, mas foi o coração voltado para Cristo. O coração voltado em saber que aquele homem, que era Cristo, podia curar a vida dela. Nós estamos tocando, mas sem fé, sem o coração voltado para Cristo. Nós estamos querendo milagres, estamos lá: Senhor, estou tocando em Ti, estou tocando na orla das Suas vestes, mas sem fé. A Bíblia diz, simplesmente, no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquela mulher sabia que ela seria curada. E a prova das coisas que não vemos. Embora ela não visse a cura ali naquele momento, ela estava crendo: olha, se eu tocar na orla das vestes daquele homem chamado Jesus, eu serei curada. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. O que você espera? O que você espera em Deus? O que você espera? Você tem apresentado diante de Deus? Porque ainda que você não tenha visto, Deus irá realizar. Se você simplesmente disser: a minha esperança está em ti. A minha confiança está em ti. Aquela mulher depositou toda a sua esperança em Jesus e disse: se porventura tocar na orla das suas vestes. E nós temos aqui uma mulher que foi curada, uma mulher que teve a vida transformada, e temos Jairo falando: nossa, ele curou aquela mulher por apenas ela tocar nas vestes dela. Então, se ele for na minha casa, minha filha será curada. Ou poderíamos ser um Jairo que falaria: por que está parando aqui? Eu preciso que logo chegue na minha casa e cure a vida da minha filha. Porque existem pessoas que vão olhar para um milagre, para uma obra de Jesus, e vai falar: por que na vida dele? Por que na vida dele e não na minha? Por que na vida de fulano, de ciclano, e não acontece na minha? Por que Jesus transforma aquela vida e não transforma a minha? E você tem que entender uma coisa: é porque o seu foco não está em Jesus Cristo, mas está naquilo que ele pode fazer. Mas o foco de Jairo, o foco daquela mulher, do fluxo de sangue, estava em Jesus. Aquela mulher disse: olha, se porventura eu tocar apenas na orla das vestes de Jesus, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas o seu coração já estava dizendo: eu creio que ele pode me curar. Jairo estava ali: olha, se Jesus for na minha casa, minha filha será curada. Mas o seu coração já estava dizendo: eu sei que tudo irá acabar bem, porque Jesus está comigo. Mas a jornada, meu irmão, como eu disse, ela pode consolidar a sua fé ou ela pode destruir a sua fé. Isso depende de onde está o seu olhar, aonde está o seu foco, aonde está o seu coração. A palavra do Senhor, se nós lemos sobre a história do povo de Israel saindo do Egito, a palavra do Senhor vai dizer que eles andaram 40 dias no deserto e chegaram na terra prometida. Foram 40 dias em que Deus os tirou, foram provavelmente quase 2 meses, né, para eles chegarem na terra prometida, mas foram 40 dias no deserto. Deus demorou 40 dias com o povo no deserto até chegar à terra prometida. Mas se demoraram 40 anos para tirar o povo, a mentalidade do povo do Egito. O coração do povo de Israel não estava consolidado em Deus. Porque eles demoraram 40 dias depois de marchar no deserto para chegar ali no lugar onde Deus prometeu para que eles pudessem conquistar. Mas nesses 40 dias, a mentalidade deles ainda estava no Egito. E por causa desses 40 dias, dizendo: olha, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, para perecer nessa terra onde há gigantes. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Não era melhor para nós que permanecêssemos no Egito? Pelo menos lá tinha alimento, tinha água, mesmo que trabalhássemos como escravos, lá tinha alimento. E por causa da incredulidade do povo, eles duvidaram da palavra do Senhor. Porque o seu coração não estava firmado no Senhor. Os seus corações não estavam firmados no Senhor. E por isso eles se frustraram. Um coração que não está no Senhor, ele vai se frustrar. Porque o seu foco não é o Senhor, mas só as bênçãos que estão por vir. E daí, se acontece alguma coisa na jornada, ele vai falar: não era melhor aonde eu estava antes? O seu foco não está no Senhor, está na bênção que ele prometeu. E daí vai acontecer alguma coisa no meio da jornada, você vai falar: não era melhor voltar aonde eu estava antes? Lá estava bem melhor. Quantos cristãos estão voltando, estão largando a sua carreira, a sua jornada com Cristo, falando: era melhor quando eu não servia a Cristo? Porque os seus olhos estavam nas bênçãos, mas não no Senhor, no dono da bênção. Olha a diferença, meus irmãos. Aquele povo andou 40 dias no deserto, mas levou 40 anos para tirar o Egito da sua mentalidade, do seu coração, para que pudessem crer que o Senhor estava à frente deles, para que eles pudessem conquistar a terra prometida. E quantos de nós estamos olhando para as bênçãos e para as promessas e estamos vagando nessa terra, esquecendo de olhar para o dono da promessa e falar: ele está comigo, não vou temer mal algum. Existem duas maneiras da nossa jornada ser diante do Senhor. E eu espero que você seja como Jairo e como essa mulher, que sabia que Cristo poderia transformar a história deles. Mas o seu coração não estava na transformação da história, mas em saber que o Senhor estava com eles. Que o Senhor estava com eles, então a sua história iria se cumprir da maneira maravilhosa em que se encerrou cada história, de cura, de milagres. Agora, quando o seu olhar está naquilo que Deus prometeu e você esquece de andar com o Senhor, você vai se frustrar a cada coisinha que aparecer à sua frente. Então, Jairo poderia falar: nossa, agora vai atrasar, Cristo vai chegar lá e não vai resolver o meu problema. Não, Jairo olhou para aquilo, creio no meu coração que Jairo olhou para aquilo e falou: se ele já está fazendo um milagre aqui, apenas ela tocar na orla das vestes dele, porque o coração dela está firmado em Cristo, imagina o que ele pode fazer lá no meu lar, lá na minha casa. E simplesmente aquela mulher viveu um milagre e que Cristo diz para ela assim, ó. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Eu não quero ficar aqui na mulher do fluxo de sangue, porque o contexto é chegar na casa de Jairo, o contexto é chegar na sua casa, o contexto é chegar no seu coração. Então nós vimos aqui que um coração voltado para o Senhor, ele tem a sua fé consolidada. A jornada, ela tem o poder de consolidar a sua fé. Não deixe que o seu caminhar tire o seu foco daquele que tem poder para transformar a sua vida e gerar em sua vida poder de Deus a cada instante. Jairo, ele passa ali junto com Jesus, depois nesse contexto ali, pela mulher do fluxo de sangue, e depois de passar por esse momento, chega um mensageiro de más notícias. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Após Jesus realizar um grande milagre, chega alguém dizendo: olha, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Se quando nós assistimos um filme, né, e eu acho interessante, né, que tem a parte do filme em que toca uma música animada, uma música assim alegre, né, e acontece e o tempo, e é como se o tempo fosse passando e as coisas boas fossem acontecendo, e daí quando encerra aquela música animada no filme, aí vem as más notícias. E tudo aquilo que estava dando certo na vida daquele personagem principal começa a se frustrar. E talvez, né, se fosse feito um filme sobre essa jornada de Jairo, talvez ali na hora do momento da mulher do fluxo de sangue seria aquele momento em que a música seria animada, né? Olha só quantas coisas Jesus está fazendo, olha esse milagre, que maravilha! E daí vem a hora que vem a má notícia. Irmãos, quantas vezes, né, na nossa jornada com Cristo vão vir más notícias? Vão ouvir más notícias. Mas Cristo está com você. Cristo está com você. A nossa jornada, ela tem tudo isso que aconteceu na vida de Jairo. Ela tem dificuldades, ela tem momento de alegria. Tem momento de empolgação, de dizer: olha o que Deus está fazendo. Mas vai chegar um dia que vai vir a má notícia. Mas olha a resposta que Cristo tem para você. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente creia. Mãos, vão vir mais notícias, eu não vou te enganar. Vão vir momentos difíceis na sua vida. E simplesmente, Jesus diz a mesma coisa que disse para Jairo. Não tenha medo, creia somente. É necessário que eu e você possamos crer naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Eu e você temos que crer na ação do Senhor em nossas vidas. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 112, versículos 6 e 7, eu vou abrir lá de novo, foi a palavra em que nós iniciamos este culto. Diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. As más notícias vão vir, mas você que é filho de Deus, você que é justo, você que anda nos caminhos do Senhor, você que tem o seu coração com o foco em Cristo e não somente naquilo que Ele prometeu que vai fazer, você não vai temer más notícias. Elas virão porque é normal na nossa jornada. Vai vir alguém que vai trazer más notícias. Mas você tem que voltar para Deus e falar: a minha confiança está em Ti. A minha confiança está em Ti. E Jairo ouviu esta palavra e prosseguiu com Jesus. Ele podia falar: mestre, como disse aquele homem, não precisa mais ir, Senhor. Não precisa mais ir. Já acabou tudo. Chegou o momento da morte. Não precisa mais agir, porque não há mais o que fazer. Não. Jairo ouviu a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e seguiu. Agora, pense você nas suas más notícias, o que você tem escutado nos dias de hoje. E o que você tem feito? Falou: vou desistir? O Evangelho não é para mim? Isso tudo que eu ouvi até agora é mentira? Olha só, Cristo está dizendo: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Crer não é dizer eu creio, eu acredito. Não, é confiar no Senhor teu Deus agindo sobre a sua vida. Crer não é dizer eu acredito. Não. Crer é confiar e falar: Cristo está comigo nessa situação. E cada dia você falar, cada dia em que você está trilhando a sua jornada, falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me trazer para perto com a sua vara e com o seu cajado. Eu sei que o Senhor vai me tirar do lugar ali onde estava me aprisionando e vai me trazer para os teus braços, como o pastor cuida das suas ovelhas desgarradas. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, como o pastor que cuida das suas ovelhas, como diz o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. É isso que o seu pastor tem para você. O Senhor Jesus, nosso bom pastor, Ele cuida de nós. Então que você agora entenda de uma vez por todas isso e diga: eu não temo mais notícias. Eu não temo mais notícias porque o meu Senhor está comigo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, o nosso Senhor está conosco. O nosso Senhor diz: não temas, creia somente, vamos prosseguir, porque ela será curada. Versículo 51 e 53 dessa passagem do Senhor diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta. Versículo 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Bom, Jesus finalmente chegou na casa, Jesus finalmente chegou no lar, Jesus finalmente chegou ali no propósito aonde Jairo queria que ele chegasse, que era no seu lar, aonde estava a sua filha enferma. E chegando lá, a palavra do Senhor diz que Jesus pegou um dos seus discípulos que acompanhava e separou 3 para que entrasse com ele. Daquelas pessoas que estavam ali naquele lar, ele falou, olha, só vai entrar a mãe, a criança, que já estava lá, e Jairo. Mas ninguém. Porque quando Jesus falou, a primeira coisa que aconteceu ali naquele lugar foi que as pessoas dizendo, não vai acontecer nada, ela já está morta. Foi as pessoas zombando quando Jesus disse, ela não está morta, ela apenas dorme. As pessoas rindo. Irmãos, nós precisamos saber entender aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração e nos nossos lares e nas nossas vidas. Nós precisamos entender quais são os círculos de amizades que são bons para nós. Os incrédulos, eles não devem ter a participação tão efetiva nas nossas vidas. Não estou falando assim, romper suas amizades com os incrédulos, não. A participação deles nas nossas vidas não podem ser efetivas. A palavra do Senhor, ela nos leva a uma jornada de fé e de caminhada. E aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali e que não podiam, que não criam, Jesus falou, não. Não deixe-os aqui. Aqui só vai entrar aqueles que creem, aqueles que têm fé. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, ele diz uma coisa. Diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus está fazendo uma obra que agradava a Deus, uma obra que ia transformar a vida daquela família, uma obra que ia convencer aquela família de que Ele era o Senhor de todas as coisas, de uma vez por todas. Era uma obra que agradava a Deus. Mas quando nós estamos cercados de pessoas incrédulas, nós nos tornamos como ela e deixamos de crer e deixamos de ver o poder e a ação de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos cercados de pessoas incrédulas, nós passamos a ter o mesmo coração cauterizado que não consegue ver a ação de Deus. Gente, Jesus estava fazendo milagres em toda aquela região. E aquelas pessoas que estavam ali dizendo, ah, ele não pode fazer isso. Ele não pode curar, ele não pode transformar. Aquelas pessoas estavam rindo de Jesus porque ele disse que ela estava apenas dormindo. Não sabiam que o Senhor que cura estava ali. Não sabiam que o Senhor que transforma estava ali. Não sabiam porque os seus corações estavam cauterizados, dizendo, morreu, não há mais o que fazer. E nós precisamos entender que os incrédulos não devem ter uma participação efetiva nas nossas vidas, porque senão os nossos corações também podem se tornar incrédulos. Os nossos corações podem ser minado por essas pessoas e nós temos os mesmos sentimentos que eles tiveram, que eles têm. Existe uma expressão, né, eu acho que é provérbio que fala, né, que diz, né, diz-me quem tu andas que eu te digo quem tu és. Se nós andarmos com os incrédulos, nós vamos nos tornar incrédulos também em nossa jornada. Se nós andarmos com aqueles que creem, nós vamos a cada dia mais crer. Então, Jesus chamou ali os 3, os pais, e fez uma grande obra. A sua vida tem que ser cercada de pessoas que te ajudam e impulsionam a sua vida em crer em Cristo. A sua vida tem que ser ligada com seus irmãos e falar assim: olha, Cristo é o meu Senhor. Você fala, eu vou andar com estes. Aqueles que falam que Cristo é o Senhor, fala, eu vou andar com estes. Aqueles que falam assim, Cristo pode fazer uma obra na sua vida, eu vou andar com estes. Porque esse crê que Cristo é o Senhor e que Ele pode fazer uma obra na minha vida. Ah, aqueles que dizem, olha, Cristo, Ele me satisfaz. Daí você vai falar, eu vou andar com estes, porque eles encontraram prazer em Cristo. Aqueles que dizem, Cristo, Ele pode. Ele pode. Ele pode transformar a vida dos meus pais. Eu vou andar com isso, porque ele crê que Cristo pode mudar a vida dos pais deles. Ele pode mudar a vida dos meus pais. Ah, eu vou andar com aquele que diz que Cristo pode mudar a vida do seu marido, porque ele também pode mudar a vida do meu marido. Eu vou andar com aquele que diz, olha, Cristo pode mudar a vida da minha esposa. Eu vou andar com esse, porque ele crê que o Senhor pode mudar a vida da sua esposa. Você tem que andar com aqueles que creem que Cristo pode transformar tudo e qualquer coisa, porque Cristo tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a história de uma família inteira. E foi isso que Jesus foi fazer na casa de Jairo. Ele foi mudar a história da sua família. Não foi apenas dizer para aquela jovem, para aquela criança, dizer, levanta-se. Não, ele foi mudar a história da família de Jairo. Porque antes eles conheciam o Cristo de ouvir falar, mas ali eles começaram a ver Cristo agindo sobre a sua família. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, aqui no capítulo 8, no versículo 54 a 55, diz assim, ó: mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a mais ninguém. Olha só, Jesus estava ali dizendo, estava ali transformando aquela família, estava ali operando o seu poder. Agora Jairo e sua família já não o conhecia mais de ouvir falar, mas de agir em suas vidas. E Jesus curou a vida daquela menina. E o que nós podemos entender com isso é que muitas pessoas podem, muitos podem ver os milagres, mas para receber os milagres é só para aqueles que creem. Muitos podem ver os milagres, mas para ter acesso aos milagres é só os que creem. Quem é você nessa história? O que vê os milagres ou que tem acesso aos milagres? Qual é o seu lar agora? É o que vê os milagres ou que tem acesso aos milagres? O que está na sua casa hoje? Quem está na sua casa hoje? O Deus que pode fazer um milagre? O Deus que pode fazer um milagre está na sua vida hoje? Hoje você tem que entender uma coisa. A sua fé, ela não pode te motivar apenas para conhecer a Cristo. A sua fé não pode te motivar apenas para ver o milagre, mas ela tem que te motivar para conhecer a Cristo. Ela tem que te motivar para conhecer a Cristo. O seu lar é um lugar onde Cristo tem que fazer morada. O que ele fez aqui foi curar a vida da filha de Jairo. Esse foi o milagre. Mas sabe qual foi a melhor parte? A melhor parte é essa. Os pais delas ficaram maravilhados. Jesus efetuou a cura. Mas sabe o que aconteceu? Ali naqueles corações, Jesus fez morada. Antes eles conheciam de ouvir falar de um Senhor que podia fazer milagre. Agora eles estavam tendo o Deus que faz o milagre em seus lares e em suas vidas. Você ouvia falar de Jesus, e hoje ele quer fazer morada na sua casa, no seu coração. Hoje ele quer efetuar os mesmos milagres que fez na casa de Jairo. Ele quer acabar com a incredulidade. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar o seu coração. Ele quer esse coração que está morto, né? Esse coração que tem, esse coração que está morto por causa dos seus pecados, esse coração que está morto por causa da mágoa, por causa do rancor. Cristo está querendo, está dizendo para ele hoje: levante-se, levante-se. Levante-se, volte à vida. Eu tenho uma vida de prazer, de alegria para você. Levante-se, eu quero trazer a cura para os seus sentimentos, para o seu coração, para o seu ego, para que ele tenha, ou ele possa ver o meu agir. Levante-se, volte à vida. Volte à vida. Volte a sonhar, volte a depositar a sua confiança em mim, que você possa voltar a sonhar, porque eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. O tempo de más notícias passou, eis que tudo se fez novo. Ah, e pode vir, vou te dizer uma coisa para você, pode vir más notícias, mas eu estou contigo. Então lance diante de mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Jesus tem chamado você, ele tem batido na sua porta e falando: eu quero entrar aí, aonde não há fé, porque eu quero transformar o seu coração. Deixa eu entrar, para que você creia em mim, para que você veja a ação do meu poder na sua vida. Pare de andar com incrédulos, irmãos. Pare de andar com incrédulos, ande com aqueles que creem no Senhor. Ande com aqueles que vão fomentar a sua fé e dizer: olha, eu conversei com Jesus e eu sei o que ele vai fazer na minha vida. Ande com aqueles que oram, ande com aqueles que buscam o Senhor, e mais que tudo, seja aquele que ande com o Senhor, seja aquele que ora ao Senhor, seja aquele que busca o Senhor, seja aquele que está na presença de Deus o tempo todo, seja aquele que sabe aonde ir e vai lá aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu apresento a ti a minha causa, anda comigo, vai comigo por toda a minha jornada. E Cristo vai contigo. Cristo participou dessa jornada de Jairo, que é participar da sua jornada. A nossa jornada, ela não acaba aqui. Ela continua por toda a eternidade, até chegarmos nos céus. Ela continua até chegarmos na eternidade com Cristo Jesus. Então, nós entendemos aqui que nós precisamos crer. A nossa jornada é crer. A nossa jornada é crer. A nossa jornada é confiar. A nossa jornada é depender de Cristo. E a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, versículo 35 e 36, diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, o Pai ama o Filho. E por amar o Filho, ele entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu e você precisamos crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz simplesmente que nós nos tornamos filho de Deus quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filho quando nós cremos no Filho de Deus. E Deus torna o nosso Pai quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus. O Pai, ele entregou tudo na mão do seu Filho. E o Pai deseja entregar tudo nas nossas mãos. Porque, como o pastor Paulo José pregou nesse domingo, nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus. Então creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Faça as mesmas obras que Jesus fez. Mas creia que Ele é o Senhor. Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ter uma vida? Quer ter um lar cheio da presença de Deus? Você deve crer no Senhor Jesus. A jornada para Cristo entrar em seu lar se chama fé. Creia no Senhor Jesus. Creia em que Ele transformará a sua história. Como diz a palavra do Senhor no livro de Atos: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus diz, que você devemos crer no Filho. Crendo no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. A nossa jornada é que nós tenhamos uma vida curada, transformada por Cristo, os nossos sentimentos restaurados, para termos o mesmo sentimento que Jesus teve, de amor, de misericórdia, de graça, de favor. Ah, o coração, o mesmo coração que Jesus teve, de olhar para o próximo e se importar com a dor do próximo, o mesmo sentimento que Jesus teve de compaixão, o mesmo sentimento que Jesus teve, que quando viu as coisas erradas, se irou e disse, não é isto que meu Pai deseja. Sim, nós temos que ter os mesmos sentimentos que Cristo. Cristo amou, Cristo se sentiu irado, mas Cristo derramou o seu sangue por nós. E que eu e você possamos anunciar esse reino, o mesmo sentimento de Cristo, para que pessoas possam se achegar ao nosso Deus e seguir a mesma jornada, falando, eu creio que Jesus entra na minha casa para transformar a minha história e curar o coração que estava tão quebrado, para formar um novo coração, que é o coração do nosso Pai, o coração de Deus. Permita que Cristo entre na sua casa, faça a sua jornada, ande com Cristo e creia, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, para libertar e mudar histórias. E no lar aonde havia incredulidade, Ele fala, aqui não mais, só vai entrar aqueles que creem. E esse é o seu coração, tem que ser o coração que crê, creia no Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti agora, neste momento. Apresentamos porque sabemos que não há outro Deus, não há outro Senhor como Tu. E Te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor, ó Pai querido, que nos salvou, ó Pai querido, nos mostrou um caminho. Pai querido, e nesse caminho nós precisamos crer. E neste caminho nós precisamos ver que o Senhor está conosco. Então Te agradecemos porque o Senhor está conosco. Te agradecemos, ó Pai querido, que na nossa jornada nós não estamos sozinhos. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos e não nos deixou. Enviou o Teu Espírito Santo. O Senhor, ó Pai querido, está conosco. Age através as nossas vidas. O Senhor disse que aquele que crê no Senhor Jesus seria salvo, e nós cremos no Senhor Jesus, ó Pai querido, cremos em Ti. Então veremos a salvação em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, veremos a transformação. O Senhor diz, ó Pai querido, que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então Te agradecemos, Senhor, porque de fato o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradecemos porque de fato o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o meu coração, ele não teme más notícias, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então eu deposito a minha confiança no Senhor. E, ó Pai querido, em nada pode ser frustrado, porque o Senhor vai à minha frente. Ah, Deus Todo-Poderoso, então vai à frente do seu povo, vai à frente da sua igreja, vai à frente do seu povo. Quando eles andarem, ó Pai querido, nessa terra, ó Pai querido, virem as más notícias, nós dizer, meu coração está firmado no Senhor. Em Teu nome santo é que eu oro, Pai querido, porque a dependência dos Teus filhos agora é depender de Ti e da Tua presença e da Tua palavra em nossos corações. Deus, que nós possamos, Pai querido, ter essa fortaleza em nós, que é o Senhor Jesus, todos os dias. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia.